E, portanto, eis-nos aqui, meus irmãos e irmãs, a quem fraternalmente saúdo, eis-nos aqui, sobre este chão, sobre este céu, sobre este chão abençoado, terra e céu de Deus e de Maria, dos anjos e dos pastorinhos. E, portanto, eis-nos aqui também nós, peregrinos da Legião de Maria e de outros movimentos e grupos, de outras paisagens, hierargens, línguas e culturas. Eis-nos aqui. Somos diferentes, mas somos irmãos. Viemos para rezar. Mas atenção, meus irmãos, que rezar é um exercício de alto risco. Diz Deus, através do profeta Jeremias, Deus a falar, portanto, que quem se quiser aproximar de mim deve empenhar o coração. Empenhar no sentido de penhorar. Ora, penhorar o coração, pôr o coração no prego, numa casa de penhores, vê-se bem, é um exercício de vida ou de morte. É como subir a um poste de alta tensão. Portanto, rezar é pôr a vida em risco, é morrer para renascer. Ver morrer as velhas estruturas que há em nós e receber de Deus maneiras novas de viver. Portanto, rezar é um risco. Não vale fazer como o fariseu do Evangelho de hoje. Ele não foi ao templo para rezar, para se pôr em risco. Foi exibir os seus cartões de crédito face a Deus e falar mal dos outros, que no dizer dele são ladrões, injustos e adúlteros. E para cúmulo, ainda dava graças a Deus por isso. O verbo grego usado para o dar graças do fariseu é eucharisteu, de onde vem a nossa Eucaristia. Ora, celebrar a Eucaristia é entrar no mundo do bem e da bondade. É pensar bem, dizer bem, querer bem, fazer bem. Não é o que está a fazer e a dizer o fariseu. Claramente, a graça de Deus não pode atingir este empedrado e inchado fariseu. Ao contrário, o publicano apresenta-se como pecador, não com notas de crédito, mas com dívidas face a Deus, e só sabe bater no peito. Vê-se que tem coração. Pôs a vida em risco. Não saiu justo como o fariseu. Saiu justificado por Deus. Justificar é transformar um pecador em justo. É uma obra que só Deus pode e sabe fazer. Atenção, meus irmãos, perante Deus não há justos, há só justificados. É por isso que rezar é expor-se a Deus e morrer para renascer. Também ouvimos hoje o autor do livro de Ben Sirá a dizer-nos que a oração do humilde atravessa as nuvens. E bem sabemos, a partir do livro de Isaías, que a palavra de Deus é como a chuva que desce, também atravessa as nuvens, mas para baixo, em sentido descendente. Falemos de trânsito, portanto, não no sentido horizontal, mas no sentido vertical. A oração do humilde atravessa as nuvens em sentido ascendente. A palavra de Deus atravessa as nuvens em sentido descendente. É aqui que entram os anjos para mostrar um Deus providente, condescendente, descido ao nosso chão, ao nosso coração. Diz, na verdade, um antigo comentário rabínico à Escritura Santa que são 10.000 os anjos que acompanham e dirigem cada gota de chuva para que chegue ao seu destino. Hoje é dia de descanso para eles. E diz também que um anjo recebe cada uma das palavras do decálogo que Deus disse no Sinai e a traz com carinho até cada um de nós e nos suplica que a ponhamos em prática. Deus à nossa beira, Deus à nossa maneira. A oração do humilde atravessa as nuvens no sentido ascendente. A palavra de Deus atravessa as nuvens em sentido descendente. E é assim que nos encontramos sempre, sobre este chão, sobre este céu. A palavra de Deus desce, desce, desce. Atravessa as nuvens como chuva miudinha. Cai num pedaço de chão ou num pobre coração, e adormece, como o crescente no ventre da farinha, e cresce, 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 até voltar a Deus a sua nascente. A oração do humilde é pobre e pura, mas só, como um passarinho, atravessa as nuvens e deita-se de mansinho no coração de Deus, que presta atenção e cura às nossas feridas, às nossas alergias e acaricia as nossas alegrias. Atende, Senhor, as nossas preces de hoje e de todos os dias. Amém.